at the joy they found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone.
Ok, então, rádio ouvintes, mais um Talk Bridge entrando no ar aqui pela Ipanema FM, hoje, dia 7 de março de 94, é a volta às aulas. Tem alguém aí? Tem, então vamos lá. Dois números de telefone para vocês participarem do programa, 223-3021 e 223-7736. Vamos lá, alô?
Alô?
Oi?
Eu não acredito que eu consegui falar no teu programa.
Conseguiu, Bob.
É.
Esse é o Bob Pop.
É, o Bob Pop Show.
Yeah.
Sabe, Kátia, olha, boa, já tentei várias vezes ligar pra aí e não consigo, é super difícil, assim, é muita gente ligando, né?
É, mas assim, no começo é mais tranquilo, inclusive o outro telefone tá desocupado, né? É o 223-7736. No começo é mais soft, né? Mas fala, Bob.
Assim, ó, eu gostaria de falar duas coisas. A primeira, o Bob Pop Show tá estreando, né, essa quinta-feira, dia 10, né, no Opinião. E assim, ó, a gente agora vai fazer o programa quinzenal, que antes a gente apresentava no Paisley, era toda semana, né, aos domingos. Então agora a gente passou pra quinta-feira, né, e vai ser quinzenal. Então assim, ó, quem tiver banda, tiver números, assim, artísticos do tipo, ou queira arriscar, assim, tentar cantar, que a gente consegue aí músicos pra acompanhar, aí pra ligar pra produção do programa, né?
Então lança o número.
Tá, que é 233-7954. E o outro toque, assim, que eu gostaria de dar é que eu tô emocionado, assim, porque eu vou entregar um prêmio para a musa do programa, Kátia Soma.
Uau! Pois é, me arranjaram essa. Vai ter então amanhã a entrega do troféu. Por que tem esse nome de retrô?
Não,
é retro? Hã?
É retro. É que a máquina que eu bato aqui em casa não tem assentos.
É retro pop.
É. Não, é que
é retrospectiva,
é,
claro.
E assim, ó, é que na real esse prêmio, né, a gente ia fazer um ano passado, quando a gente fez o Bob Pop Show contra a fome e a miséria lá no Porto de Elis, né? A gente ia entregar esse prêmio lá. Aí a gente resolveu, não, vamos deixar para entregar na estreia em 94. Esse prêmio seria assim, ó, para todas as pessoas que participaram do programa, assim, os melhores, que nem... a gente resolveu, vamos supor, te premiar pela tua entrevista, que foi a segunda entrevista no Bob Pop Show, né? E foi super legal, quem tava lá até hoje comenta, né?
Tu achou, é?
Ah, não, foi bem engraçado.
Bob, não, olha aqui, ó, quero saber o seguinte, tem um monte de cara premiado aqui, tu confirmou com eles, o Paulo Santana vai estar lá?
Ai, não, sabe que o Paulo Santana, a gente vai, assim, ó, já entramos em contato, tudo, então amanhã a gente vai confirmar. Os mais difíceis, assim, tipo, o Augusto Nunes, ele tá indo pro México, né? A gente resolveu premiar o Augusto Nunes pela renovação da Zero Hora, que, puxa, a Zero Hora, assim, é um saquinho. Agora, assim, ela tá melhorando, eles estão tentando, né?
Não, deu uma melhorada, sim.
Deu uma super melhorada.
Claro, a Mary Mesari foi trabalhar lá, melhorou horrores.
Ah, um beijo pra Mary, vale. Que saudade dela. Não, e daí assim, né? Daí a gente já confirmou com praticamente todo mundo, né? Cidadão Kane vai estar lá. O Michael Jackson, inclusive, vai estar lá contando sobre suas façanhas sexuais e etc.
Não, mas leva o Paulo Santana lá e deixa eu sentar do lado dele.
Não, pode deixar.
Eu vou fumar 10 cigarros do lado dele.
Acho que eu fiquei sabendo que ele... O Paulo Santana vai receber esse prêmio por ter parado de fumar, né?
Pois é, eu tava vendo aqui no release.
É, mas eu fiquei sabendo hoje, eu não sei se é verdade.
Que ele voltou a fumar?
Que ele voltou a fumar.
Bah,
mas aí...
Aí ele não vai. Ele ganha igual.
Não, ganha igual.
Ganha porque tentou.
E outra coisa, Kátia, eu quero falar uma coisa muito chata que aconteceu ontem. Ontem eu fui ver o piano, né? Lá no... Na Oswald Aranha, lá no Baltimore 4. E aí eu fui com um casal de amigos meus, né? E no Fuquinha deles, assim, né? E aí a gente estacionou em pleno Oswald Aranha, né? E
o carro não tava lá?
Não, estava, porém...
Porém...
Não, assim, ó. estava arrombado, né?
Uhum.
Tudo bem, assim, ó, quando de repente se tiver alguém escutando, assim, que, sei lá, ou conhece alguém que arromba carros, é só um toque, assim, quando as pessoas forem arrombar os carros, né, pra eles não furarem, porque eles estão fazendo um buraco em cima ou embaixo ali da maçaneta onde tu abre,
uhum.
sabe, ali o negocinho, eles fazem um buraco e rasgam completamente a lata.
Sim.
E, pô, isso é um super prejuízo, né? Se de repente querem roubar, arranjem uma maneira, assim, mais fácil de abrir o carro, sabe, pra não dar tanto prejuízo.
É, pode ficar difícil. Atenção, arrombadores.
É.
Vamos se respeitar. Abre e rouba, mas não depreda.
Claro, mas faz isso.
Não, parece o Paulo Maluf. O Paulo Maluf diz assim: não, tudo bem. Quer estuprar, estupra, mas não mata. Não é também, né? Não, daqui, ó, vamos se respeitar, sem essa de arrombar, né?
Não,
mas já que é inevitável, não faz um buraco no carro.
É, pô, deixaram um buraco, sabe? O que vai se fazer agora? E assim, ó, Kátia, eu quero dar os parabéns, assim, por esse programa que, pô, é demais mesmo. Eu sou trifã, assim, sempre escuto e acho mó barato, assim, só não acho muito legal quando liga aquelas pessoas, né, e não, sei lá, ficam viajando e não falam nada. Esse programa é legal por isso, porque de repente as pessoas podem ligar, se quiserem se identifiquem, se quiser não, né, não fala quem é, mas...
É,
fala.
É, dá pra falar sem problemas.
É, e outra coisa, assim, ó, eu não sei se dá pra ser, assim, mas se de repente a próxima pessoa, assim, que ligar pra ir, ganhará uma mesa na estreia do Bob Pop Show com direito a 4 pessoas.
Então tá, não, tem que ligar, tem que falar uma coisa legal no Talk Radio, e aí sim vai ganhar a mesa pra estreia do Bob Pop Show.
Tá, daí quando tu achar legal, daí tu diz, você não. Ganhará.
Tá, então tá, eu escolho.
Tá,
sem marmelada. Assim, atenção, minha turma.
Olha uma mesa ao lado de Kátia Suma em Paulo Santana.
Não,
ó, Kátia, assim, ó, e dando mais esse toque, assim, pro pessoal, né, que o Bob Pop Show voltou, tá no Opinião agora, de às quintas-feiras quinzenal, né, então essa quinta tem, e a grande estreia, assim, vão ter vários números, vai estar uma menina que ela tá pra ir pra dançar com a Madonna, e ela é daqui de Porto Alegre também, a Virgínia Vasquez.
Mas ela já botou no currículo antes de ir.
Não, mas já tá todo mundo sabendo, né? Que tá rolando a historinha.
Tá,
aqui,
Bob. Já teve 10 minutos de jabá. Tá, então todo mundo convidado pro Bob Pop Show nesta quinta, ok? É isso aí, valeu. Eu queria dar um toque aqui, Vejanda, se você me permitir. É o seguinte, ó. Estão perguntando, né, se os Ramones vêm pro Brasil, mas não vêm para Porto Alegre, né, aquela velha coisa. Aqui na Folha de São Paulo diz que eles vão fazer show em meados de maio, tá, então é uma turnê que eles estão fazendo, já comemorando 20 anos de estrada, de repente, depois desse show, eles estão fazendo assim, ó, eles acabaram de voltar de uma turnê de um mês pelo Japão e Austrália. Semana que vem eles começam nos Estados Unidos, uma excursão que dura 5 semanas. Depois eles vêm para a América do Sul, em meados de maio. E vão tocar em São Paulo, Buenos Aires e no Chile, que diz eles, é a melhor plateia deles na América do Sul, esses três lugares que eu falei. E eles acham que... Quem deu a entrevista foi o Johnny Ramone, né, o guitarrista. Ele diz que eles assistem todos os vídeos das turnês que eles fazem e veem em câmera lenta, avançam, congelam, ficam vendo. Ele acha que eles ainda estão tocando bem, mas ele acha também que tem uma hora que tem que parar. Ele acha que esse pessoal aí, tipo Robert Plant, Paul McCartney, os caras já não tem mais nada para falar, nem os Stones, nem The Who ficam se arrastando e não param, não penduram as chuteiras. Mas eles também já estão pensando nisso. Mas é isso. Talk Radio, ninguém quer falar, ninguém sabe nada, ninguém quer... Vamos botar um som aí, então vamos botar uns Ramones. O telefone continua liberado, 223-3021, 223-7736. Ok, então, Talk Radio voltando, vamos ver aí as ligações, tem gente pra falar, qual é que é, vamos nessa. Alô, 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 alô,
aí,
alô.
Oi.
Tudo bom?
Tudo.
Aqui é o Marcelo, já falei contigo outras vezes aí do Talk Radio, sabe?
Do
Sepultura que teve agora, do Ramones aí que tu falou.
Uhum.
E eu acho assim, bom, o Ramones pra mim... Eu li essa entrevista da Folha de São Paulo também, sabe?
Uhum.
E ele falou que estava tendo a fim de terminar, não sei o quê, né?
É, ele acha que tem uma hora que tem que parar, entendeu? Ele falou assim, pô, O atleta uma hora para. Toda qualquer profissão tem uma hora que o neguinho para, entendeu? Ele acha que tem que parar, que senão fica aquela coisa engolesmada, que não é nada, entendeu?
Uhum.
Eu discordo, entendeu? Eu acho assim que os Stones nunca tiveram tão bons, entendeu? Eu adoro o som que eles fazem hoje, né?
Uhum.
Tá, o The Who eu acho que já é meio picaretagem, assim, porque eles ficam só fazendo revival, só
é.
Tocam, né? Eu acho que é caso a caso. Agora, o Johnny Ramone disse que ele tava afim de parar pra não fazer nada mesmo, assim, tipo assim, ah, não vou mais trabalhar, vou ficar vendo TV,
é,
sei lá o que ele quer fazer.
Foi o Johnny, o Joey falou que quer dormir num dia e se acordar no outro e tem que trabalhar.
É, foi o Johnny.
E também falaram o que acharam de Robert Plant, Eric Clapton, parece que os caras
não, é Paul McCartney e Robert Plant.
É, falou que os caras tinham que se aposentar, não sei o que.
É.
Mas eu acho assim, puta, agora eles vão vir aqui, né? Vão vir aqui em teatro, né? Vão vir lá em São Paulo.
É.
E, bah, eu assim, pra mim, Ramones assim é Deus, sabe? Eu adoro Ramones, assim, mesmo. Um tempo já, sabe? Tem uma banda que a gente toca, cover do Ramones. E... Ah, não, sim, não tem falta. A minha melhor banda punk que tem, sabe?
Sei, tu te ajoelha e... Aleluia, Ramones.
É,
aleluia, Ramones.
É bem, né? Fui no show que teve. Eu fui...
É, que nem o Viajandão aqui com o Rush. É um tipo de... É uma doença, é um tipo de doença. Mas não é mortal.
Uh-huh. E eu fui no show desse que teve em 90, 89, gigantinho aqui.
Sim.
Sabe? E, bah, matou o pau, assim, agora, esse último que eles deram no Brasil que eu não fui, agora nesse aí eu tô indo pra lá, já tô lá, assim, né?
Legal.
Porque, eu sei se tu viu uma entrevista também, falaram que vão fazer show no Brasil, e talvez vai ser a última oportunidade que o público brasileiro vai...
Vai ter, né? Que de repente depois a banda vai pendurar a chuteira mesmo, né? Mas é isso, eu não sei se o pessoal ali da Miserável Estura, a Narinha e o Vitor vão armar alguma coisa, né? Mas aí a gente tem que conversar com eles pra saber. Mas era isso então, Ramone Maníaco?
É,
então tá.
Maníaco mesmo, né?
É, então tá, mas não dá nada. Diz que é só tomar 10 Lexotan que passa.
Isso mesmo,
não, não
isso,
toma
né?
nada, não.
Então tá aí,
tá,
valeu,
falou,
cara.
Tchau.
Tchau.
Vamos ver o outro então, alô?
Alô?
Oi.
É isso aí. Cátia, é a primeira vez que estou pintando no teu programa aí.
Opa, acho seja legal. Bem-vindo.
É, Cátia, é o seguinte, eu estava ouvindo teu papo aí sobre o pessoal que tem que se aposentar, né?
Uhum.
Quer dizer, tem que sair fora porque já deu o que tinha que dar, né?
Não, essa é a opinião do Johnny Ramone.
É, eu acho assim, não sei, eu concordo contigo quando diz que os Rolling Stones fazem coisa boa ainda,
uhum.
né? Eu acho que realmente é isso aí, sabe?
É.
Agora, tem, eu acho assim, não é só também o lance de cantor ou de grupo também, assim, o sistema, assim, a... Sistema fonográfico, de repente eles tocam muita coisa, assim, sabe? Já tá hiper batido, assim, não sei, Roberto Carlos, um monte de esqueminha por aí, sabe?
Uhum.
Que eu acho que tem que dar uma resfriada, né? Tem que dar uma esfriada, no caso, e sair fora e botar coisa nova e tal.
É,
que
mas
realmente...
Mas tu sabe que é o seguinte, o Roberto Carlos lota show e vende e tem um monte de fã. Mas eu não acho que haja falta de lançamento. O mercado fonográfico despeja uma tonelada de lançamento, assim, é uma coisa absurda. Ah, eu diria que 70% é baba, mas o que lança, cara, é impressionante, assim, tu... Bom, basta tu pegar qualquer jornal desses, ou a própria revista Biz, ali, que tu vê ali, lançamentos do mês, ou lançamentos da semana. É impressionante, cara, é um absurdo o que lança.
Kátia, eu não me apresentei, eu sou o Pedro Grosman. Kátia, é o seguinte, eu não sei o que tu acha aí do Gabriel Pensador, né, tá?
Uhum.
Que tá batendo muito nas FM, tudo que é sempre bate por aí, nessas, tipo assim, que... Né, que massifica a galera do total, né?
Uhum.
Eu não sei o que tu acha dele, agora acho assim, ó, esse o Gabriel vai pro lance do hip hop e tal, né?
Uhum.
Do rap, esse negócio todo, esse movimento aí,
uhum.
mais a nível popular, negros, esse negócio, pessoal assim, mais marginalizado, né?
Uhum.
Eu não sei, eu acho assim, que ele dá um toque muito quente, sabe? Dá um
uhum.
toque muito quente na letra, sabe? De repente o pessoal não curte a melodia, não curte o estilo dele. Mas eu não sei, eu até queria saber a tua opinião. Agora, eu acho que também está sendo muito combatido. Agora, no meu entender, dá um lance muito quente mesmo, assim, sabe?
Não, eu acho ele super legal, sempre achei. Aliás, já falei isso aqui trocentas mil vezes. E, aliás, quando saiu o primeiro som dele, que era Matei o Presidente... Eu liguei pro Jimmy Joe, que morava na época em São Paulo, antes dele voltar para Porto Alegre. Deixa eu só pegar aqui uma revista. O Jimmy mandou uma fita para um amigo comum, que amigo não é, né? O Pedrão, que até hoje não me entregou a fita. Aí, quando pintou o disco, eu fui a primeira radialista a tocar. Eu fui feito louca lá na Sony, pensei, eu quero o disco, eu quero, porque eu já tinha ouvido falar, eu já tinha lido, eu já tinha, estava louca para conferir. Bom, não me decepcionei. Tem gente que tira ele para bobalhão, adolescente, revoltadinho.
Sobre isso, Cátia, eu acho assim, ó. o Gabriel, assim, se comparar com a minha idade, né, não a minha cabeça, mas a minha idade, o Gabriel é um gurizão, porque quando o Gabriel tava lá, assim, chupando chupeta na escolinha primária aí, eu já tava militando na política, saca?
Uhum.
Agora, o negócio é o seguinte, eu acho que o lance, que ele dá, é um lance muito quente mesmo.
Idade gente. Não tem nada a ver, né, vamos combinar, tem velho de 15 anos e tem... Bom, mas aí, aqui na última bis, tem umas, assim, tem uma hora que várias figurinhas carimbadas, assim, fazem perguntas, né, pro Gabriel. E ele é muito bom, cara, assim, ele é 30, ele, a gente, ele deu, tem uma guria aqui, quem é que fala? Aquela guria bobalhona lá, que era da MTV, aquela Maria Paula, olha a pergunta que ela fez, cada um fazia uma pergunta, né, ela perguntou assim, o seu sonho é casar com uma loura? Olha a pergunta que ela faz, aí ele falou assim pra ela, preste atenção na letra, para entender que loura burra não é uma questão de cor de cabelo. É. E aí depois
o
você...
Tá no cabelo, tá na cabeça.
É, aí depois você inventa uma pergunta melhor, né? E aí vai, tem pergunta do Frejá sobre a coisa, né, da tendência de fazer rap acompanhado de música ao vivo. O Bezerra da Silva tirou um sarro, disse assim, por que Gabriel Pensador, você é um sábio? E ele diz assim, não, é aquilo que eu digo na música, amado por poucos, odiado por outros, uns me acham sábio, outros me acham louco. Só sei que eu não sou sábio, só sei que nada sei, só sei que precisamos aprender e é isso que eu farei. Entendeu? Isso tem uma, é uma letra dele. Então por aí vai, quer dizer, o cara tem alto desdobre, tem uma outra pinta aqui que fez uma perguntinha super bobalhona também, que ele tirou assim de letra. Mas enfim, tiram o guri pra, dizem que aquele discursinho dele, aquela coisa de revoltadinho de 18 anos, década de 70 e tal, eu acho legal o que ele faz, acho que ele tem personalidade, tá sabendo se manter, chegou lá, quer dizer, conseguiu, né, fazer assim, na real pra mim ele foi o primeiro cara inteligente a fazer letra de rap, que até então as letras eram muito assim, aí o neguinho, não sei o quê, uma coisa assim sem muita essência, uma coisa, né, muito
mais
primária.
Mas uma coisa que tem lá fora, né, né, Kátia?
Uhum.
Eu acho mais um lance assim de cópia do que tem lá fora, de repente tentando implantar uma coisa assim, culturalmente, sabe?
Não, mas até
nosso contexto.
Não, mas aí que tá. Eles não tinham nenhum parâmetro, eram umas letras super bobalhonas que tinha naquele Thaís de DJ 1, assim, umas letras precárias, assim, entendeu? Como o rap é a letra, basicamente, que a música não muda muito, aquela coisa, é uma base, né?
Mas eu acho assim, Kátia, ó, a substância do Gabriel vem basicamente do pessoal com quem ele transa, do pessoal com quem ele convive, que é os movimentos populares, os movimentos negros, pessoal do centro acadêmico, entende? Então eu acho que o lance é por aí, sabe?
É,
eu acho que
neguinho,
o Gabriel tem. Se ele tem substância, tem conteúdo, não é à toa. Eu acho que porque ele tá em. Sabe, tem uma base muito sólida, assim, né? Da visão social, entende, do momento. Eu acho que é por aí a coisa.
Mas então tá, viu?
Então tá,
salve,
valeu,
Gabriel.
Valeu o papo contigo, cara.
Falou.
Talvez eu falo mais.
Um abraço, tá legal, tchau. Valeu, tchau. Alô?
Alô?
Oi?
Kátia, é o Maurício.
Fala, Maurício.
Eu tenho duas coisinhas pra falar. Sobre o Gabriel, tá? É o seguinte. Eu acho que tem muitos rappers próprios, os próprios rappers que ficam criticando o Gabriel.
Tem. Eles ficaram meio queimados porque o cara se deu bem assim tão rápido.
Pois
né?
mas eu sei isso. Eu acho que esse pessoalzinho critica porque tem inveja do sucesso que ele faz.
Sem dúvida.
Né?
Né?
E enquanto as outras pessoas, eu acho que só não gosta quem se sente atingido pelas letras que ele escreve.
É, não, sabe que tem gente, eu já vi esses dias o Peninha Bueno, aquele da Zero Hora ali, falando que, que esse cara não tá com nada, que aí ele falou o nome de uns três ou quatro que ninguém conhece, que ele conhece, que é demais. Uhum. Já vi várias vezes coisinha, aquele outro, Arthur, André Forastieri, que escreve na Folha, que escreve na General, também dizendo, né, pra quem acha que aquilo é que é legal, aí deu um nome de mais três rappers que estão saindo aí que não tem ainda o disco. Tem até um cara que é esse, o currículo dele é esse Febem, entendeu? O cara saiu de casa com 8 anos, que é um cara de rua mesmo. Agora, dizer que um cara que é bem nascido não pode falar de uma problemática social é uma estupidez, né, cara? Então o Chico Buarque também nunca poderia ter feito nada do que ele fez, porque ele é tri bem nascido. Quer dizer, é uma besteira isso, né? Um preconceito ridículo. Mas enfim.
É verdade.
E também tem aquele pessoal que não pode, não gosta porque todo mundo gosta, porque o cara tá fazendo sucesso, então eles têm que gostar de um que ninguém conhece, que aí é que fica legal, sabe?
É, outra coisa, eu acho que os Ramones não devem parar.
Tá legal, vamos mandar o teu recado vou mandar um fax pro Joe Ramone.
Não, Cátia, mas só uma coisinha, mudando completamente de tudo. Eu queria falar um pouco sobre os trotes na universidade, Cátia.
Vamos lá.
bom, bom, é o seguinte, eu acho uma ignorância, sabe? Uhum. Hoje foi meu primeiro dia de aulas na URGS, né?
Uhum.
Aí eu sei lá...
Qual é a faculdade?
É, letras.
Não,
o trote de letras até que foi uma coisa criativa, assim, sabe? Mas...
Foi uma sopa de letrinha.
Não. Eles nos deram uma
crua. Fala.
Não, eles nos deram uma bibliografia.
Uhum.
De livros que não existiam, então foi todo mundo pra biblioteca procurar.
Feito uns loucos. Não, é, esse aí é normal.
Não, isso é normal, mas o que eu achei uma ignorância era o que o pessoal da engenharia tava fazendo, sabe?
Uhum.
De tirar o sapato das pessoas, além de sujar elas completamente tintas e ficar cobrando 5 RVs pra pegar o sapato de volta.
Ah, o RV ainda.
Não, ô, Kátia, imagina bem, eu acho que nem todo mundo que tava lá ia ter dinheiro pra pagar 5 RVs.
Uhum.
Pra pegar o sapato de volta. Tá.
Quanto é que tá o RV, o dólar, né?
700
pila. 3 pau e meio pra pegar o sapato de volta.
Pois é, 3 pau e meio pra pegar o sapato de volta. E quem não tinha ia ter que... Quem tinha que ir pro centro, pessoal, eu conheço muita gente lá que mora em Guaíba.
Não, sacanagem. Agora, às vezes o lance é mais pra violência física. Eu vi na PUC há 3 anos atrás, quando eu entrei lá. Ah, assim, ó... botavam talco no olho das pintas, uns troços assim, porra, eu uso lente de contato, imagina se fosse comigo, aí eu matava o cara que estivesse me fazendo isso, ia virar um animal, assim, aí eles iam ver o que é dar o troço. Não, mas é que não dá nem pra reagir, senão eles te pegam mesmo.
Não, eu acho uma ignorância. Inclusive teve uma menina lá que o cara sujou toda ela pegou e virou um soco no olho dele. Eu achei bem feito, sabe?
A guria deu um soco nele.
Deu um soco nele.
Ah, que legal.
É, eu também acho. Eu acho.
Não, sem violência, mas pô, o cara pediu, né?
Vamos, mas eu combinar. Acho melhor pra quem mexer com quem tá quieto, pô.
É, né?
Pô, que coisa mais.
Não, é pra matar. Mas então tá, meu guri. Boa, eu acho que é por aí. Boa faculdade de letras pra
obrigado.
Ti. É bem legal, adoro letras, tá?
Tchau.
Então falou, isso aí. Vamos curtir um Gabriel Pensador. Vamos lá, Viajandão. Aquela música que o Viajandão botou ali do Gabriel Pensador chama-se Esperando o Quê? Uma vinhetinha, né? Segundos. Mas eu queria mudar um pouco de assunto, passar para a URV, né? Eu me lembro que na semana passada a gente comentou aqui, ninguém sabia direito o que estava acontecendo e vou dizer uma coisa, ninguém sabe ainda o que está acontecendo e muito menos o que vai acontecer, porque se isso é uma antessala para implantar a nova moeda, que é o real, também não se sabe o que vai acontecer. Na real, a gente não sabe como vai ser, qual vai ser o preço do pão amanhã, e muito menos qual vai ser o nosso salário quando a gente receber, né, o mês de março, que é pago em abril. E aí eu tava lendo aqui a Ombudsman. O meu maior sonho é ter um Ombudsman aqui na Ipanema, né, para as pessoas ligarem e fazer uma coisa assim, científica mesmo, de receber, de checar o que está acontecendo, de conferir e tal. De repente, mais para frente a gente vai ter. Mas aí ela recebe, então, né, queixas, críticas, elogios, comentários de leitores da Folha de São Paulo. Eles escrevem, mandam fax ou telefonam ou tem gente que vai até quem mora em São Paulo. Então ela fala que o que aconteceu é o seguinte, a imprensa toda, na primeira semana após o RV, não conseguiu explicar direito se os salários ganham ou perdem na conversão com o novo indexador. Mas há ainda um clima assim de otimismo por parte da imprensa, né? O povo já está calejado, já são tantos, tal, mas a imprensa gosta muito do Fernando Henrique Cardoso e é muito generosa com ele. Aponta assim de alguns jornais como o Globo, na edição de terça-feira, botou de manchete, de capa, assim, FH, que o Globo chama de FH, os outros jornais de FHC. Então, assim, FH prevê queda da inflação em maio. Olha, pelo amor de Deus, isso aqui, ó, é um desejo recôndito do Fernando Henrique. Agora, botar isso de manchete principal do jornal, dá a impressão que realmente vai cair em maio. Mas quem disse que vai? Não, ele só prevê, ele gostaria que... Quer dizer, há uma jogada assim, quer dizer, o que é um mero desejo, uma mera suposição, acaba virando uma verdade, porque o jornal estampou na primeira página em letras garrafais. E tem mais, né? Vários, um outro jornal aqui, o Jornal do Brasil, botou assim... Preços abusivos começam a ser punidos. Só não explicou o que é preço abusivo, o que seria considerado preço abusivo para equipe econômica e que punição seria essa que a gente... Pô, eu entro no supermercado, eu que não sou muito de ligar para preço, eu compro o que tem que comprar e se dá para pagar, ótimo. Não vou ficar indo ali, porque eu não tenho tempo para fazer isso. Mas eu levei um baque, assim, ó. Entrou mudou o mês... pintou a URV. Nossa, o mercado assim enlouqueceu. Eu, pra concluir aqui o raciocínio da Ombudsman, da Folha de São Paulo, ela diz assim: foi uma semana em que a imprensa correu atrás das notícias, quaisquer que fossem, para se mostrar íntima do plano FHC. Publicar que as notas do novo real serão importadas, estampadas com a fauna brasileira ou trocadas todas num mesmo dia, valeu quase tanto quanto mostrar os cálculos dos salários pela média ou a medida da inflação da semana em URV, com a diferença de que ninguém se entendeu sobre esses últimos, que são os pontos principais. Ao leitor que se sente perdido no meio dessa barafunda de informações, resta o alívio de perceber que ele não é o único desinformado do país. Sim, porque a semana passada, no dia da implantação do plano, a Folha de São Paulo fez um caderno especial sobre a URV e fez lá depoimentos de 10, 15 empresários nacionais de importância. Cada um fala um troço, cada um entendeu de um jeito. Quer dizer, não... se eles que são do ramo não entenderam, imagina nós comuns mortais. Tem alguma ligação? Ou então, qual é que é? Vamos ver. Alô? Alô?
Alô?
Oi?
Oi. Ô, Cátia, eu queria dizer que uma coisa que ninguém se deu conta ainda foi os juros monetários. O governo não fala nada disso. Não.
É verdade.
Nunca deu. Eu acho que se resolver esse problema... E ele nunca vai na televisão lá, o ministro nunca falou nisso, né?
Não, é. Ele fala em fala que a cédula vai ter a figura de bichinho.
Você já se deu conta que ninguém falou nisso ainda até agora? Por que, que será isso? Eu acho que alguém tinha que parar pra pensar e perguntar. Um jornalista, eu nunca vi um jornalista perguntar isso pra ele lá, pro ministro.
Uhum.
Eu acho que se resolver isso... Aliás, eu não acho. Tenho certeza que o grande problema é o juros dos bancos.
Certamente. É verdade. Eu li hoje que alguns bancos estavam baixando, assim, espontaneamente. Mas também, assim, não é uma versão do Fernando Henrique, né? É uma coisa que pintou já a partir... Né? É que o troço não foi nem aprovado ainda, né? Quer dizer... Hoje ele estava prevista a apresentação de mais 100 emendas, porque é uma medida provisória, é uma medida autoritária na real, né? Tem que aceitar e acabou. Então o Congresso estava votando hoje, mas eles só falam em salário, não falaram em juros, é verdade.
É, e o grande problema está aí, ninguém fala ninguém fala nada de juros, como é que funciona no banco. Eu nunca vi nenhum político na televisão até hoje.
É verdade.
Nunca vi. E esse, se tu for ver lá como é que funciona isso aí, vai se ver que se mexendo nisso aí, pode se abaixar toda a inflação, todo o sistema de cobrança feito pelos bancos. É um lucro exorbitante que é feito.
Falando em bancos, assim, eu só vou desviar um pouquinho de URV, mas esse negócio de banco é uma coisa seríssima. Cara,
brincadeira.
É brincadeira. Assim, ó, no mundo inteiro, houve uma recessão no sistema bancário, assim, internacional, que foi um momento de crise, que foi, assim, ó, acho que, sei lá, no meio dos anos 80. Mas a partir daí, os bancos começaram a crescer no mundo inteiro, e não só aqui no Brasil, eles são movidos à inflação.
É verdade.
Né? Eles, assim, ó, tipo, se acabar a inflação, os maiores bancos brasileiros vão falir, entendeu? É. Porque eles vivem disso, né? Agora... Cara, os caras lucram, assim, a gente vê os balanços deles, dos bancos, nos jornais. Cara, eles lucram, assim, é um absurdo, assim, é uma coisa assim de 400% de lucro líquido em cima do exercício de 92, o ano de 93.
Eu gostaria, assim, de repente, se tivesse alguém escutando algum economista, político, assim, alguém que soubesse desse negócio de juros, tentar explicar aí por que que ninguém falou nada disso aí, como é que funciona direito.
Tá, mas voltando ao negócio dos bancos, cara. Então tá, os caras ganham milhões, milhões, é um absurdo. O que que eles fazem com esse dinheiro que eles não conseguem melhorar no mínimo o serviço, cara? Tu vai em qualquer banco, de banco privado a banco estatal, então...
Cátia,
cara, aquelas filas quilométricas, cara, é um absurdo.
Se já dá essa liberdade pra eles, assim, de fazerem isso, tu acha que eles vão... vão querer melhorar alguma coisa.
Aqui, né?
Eles vão querer fazer alguma coisa boa. Vocês já têm liberdade pra falar tudo.
Tá bom assim, né?
Mas claro, acho que eles vão melhorar. Querem melhorar, conta.
Um dia eu fiquei horas ali num banco, eu tinha que fazer não sei o quê. Cara, eu fui lá falar com gente, falei, cara, por que que não botam mais caixa funcionando? Não tem um banheiro, tava com meu filho, o guri querendo banheiro, não tinha banheiro. Pô, ficar 2 horas na fila, o guri querendo, mesmo que fosse eu ou um adulto, sei lá, não tem um bebedor, não tem um banheiro pra pessoa ir, e a fila fica 3 horas, velho, criança, adulto, todo mundo em pé ali, que se dane, dois caixas funcionando, o resto tudo parado, neguinho. Pô, não tem grana? Tem. Então qual é, né? Falta de respeito total. Mas é isso então, né? Bom. Vamos ver se alguém liga pra falar sobre essa coisa dos juros.
Tá.
Tá? Tchau. Valeu, obrigada, tchau. E cuidado com essa tosse aí. Toma um xarope. Alô?
Alô?
Oi?
Ah, eu queria falar dos aumentos da véspera da URG, né?
Ah.
Que estavam falando, comentou tudo, né?
É verdade, eu vi na Veja também.
Em 8 dias?
Em 8 dias. Cara, esse é um absurdo. O vinho que eu mais gosto, que eu fui lá comprar, tava custando, sei lá, era 1.980, né? Foi pra 3 e pouco, cara. Sim, num dia pro outro, fiquei louca.
Cara, me impressionei com feijão também, que aumentou 179% a mais.
É, um absurdo.
Mas é tudo, cara. Mas, sim, eu não sei se o RZ vai dar muito certo, eu acho que não. Eu queria essa história de querer limitar o dólar aí, não me convenceu. Mas, falando do Gabriel Pensador, sabe? Acho que não ajudou muito essa revolta, esse negócio que ele veio aí pra falar e mudar o Brasil. Acho que não adiantou muito.
Cara, ele não vai mudar o Brasil. Ele tá dando um recado que é legal, entendeu? Se as pessoas prestarem atenção... Vai ser legal, entendeu? É um toque pra
aí
uma...
Tá, ninguém presta atenção, cara.
Não sei. E alguns caras que já ligaram hoje prestam. Eu presto, tu presta, não presta?
Tá, mas os caras que tem que entender, os playboy, loura pura, que tem que prestar atenção, não prestam.
Bom,
entendeu?
Agora tu não vai desmerecer o trabalho do cara se as pintas não... Não, quer dizer, ele não é responsável por isso, não é uma lavagem cerebral, é só realmente um toque, quem quiser entender que entenda. Aquela letra dele que fala dessa coisa, exatamente essa música lavagem cerebral, eu acho aquela letra perfeita, entendeu? É isso aí, cara. Não tem sentido ter preconceito num país como o nosso, que é absolutamente misturado, entendeu? Quem é que não tem negro ou índio no sangue aqui na nossa população? Talvez assim... É, com raríssimas exceções, mais assim da imigração alemã, pura, italiana, mas o resto não tem essa, cara.
Tá, eu sei, mas eu tô falando assim que tem um monte de guria assim, loura boa, perfeitamente loura boa, que gosta da Gabriel Pensador, escuta a música, canta, e daí quando a gente canta pra ela, elas não entendem, elas acham que a gente tá brincando, sei lá, sabe?
É, mas aí não é culpa do cara, né, meu?
E um monte de playboy, sabe, assim, playboy?
Não, é isso, essa era a maior crítica que faziam a ele. Ele disse isso também, o Gabriel, acho que nessa entrevista da Bis. Pô, as pintas diziam que o meu público é só burguês e loura burra e playboy. Mas não é verdade, cara, não é verdade. Ele já faz show há bastante tempo, exatamente nessa onda mais de periferia, junto com o pessoal do movimento hip hop mesmo. E lá no M2000 Summer Concerts lá, ele disse que lá ele pôde ver que realmente a galera do hip hop tava lá do lado dele, entendeu? Então não tem essa... deixa eu ver. Eu tava preocupado. Tá aqui, ó. Eu tava preocupado em saber quem era o meu público, mas no show do M2000 tive a prova de que não é a burguesada. Os playboys do Rio, que a gente critica, tacaram coisas no meu show. Quem me defendeu não foi a burguesada porra nenhuma. O público de funk é quem foi me defender. Aí que rolou o pânico. Os índios que estavam do meu lado atacaram os mocinhos. Em São Paulo, só de saber que eu toco num programa de rap, já me deixa satisfeito. No Rio, lavagem cerebral toca em rádios de funk. A linguagem não tem cor. É isso aí. Aí ele fala assim, se Zezé de Camargo e Luciano vendem 1 milhão de cópias, eu quero vender bem mais. É isso aí, né? Então tá, guri.
Não, mas... Tá, tudo bem, mas eu queria dar um recado pra esses playboy aí.
Fala.
pra se antenar, porque a letra da música não é com eles mesmo. Eles estão pensando que é a mesma coisa. O cara pensa que não tá com AIDS, mas ele tá com AIDS.
Uhum.
Então o cara escuta a música e pensa que não é com ele.
E é com ele.
E é com ele.
Então tá, alô Playboys, é com você. Só acho que o Playboy não ouve Ipanema.
De Atlântida tá em primeiro lugar do Playboy.
Eu acho.
Então tá,
valeu. Tchau. Mais um aí, Viajandão. Alô?
Alô?
Oi.
Sobre esse negócio aí de plano econômico, não sei mais o que, eu penso assim, ó. De repente a burguesia, né, tá desesperada, querendo arrumar um candidato pra derrotar o Lula, não é?
Uhum.
E o candidato que eles estão jogando todas as fichas agora é o Cardosão, esse aí.
Uhum.
E, que na verdade é um baita enrolador.
Né? É, né, um enrolador de primeira categoria.
Porque esse papo aí que o salário não perde, quem recebe... Se tu vai receber daqui a 30 dias, né?
Uhum.
E com os preços livres e tudo mais, né? Quando tu receber a grana, tu culpou, mas tu perdeu um monte, né? E esse papo aí de controlar preço, de punir disso, daquilo, é conversa, porque eles dizem que através daquela câmara setorial, né?
Uhum.
Que é entre empresário, trabalhador e o governo, né?
Uhum.
Que existe discussão ali sobre isso. E, só que ali sempre a coisa pende pro lado do empresário. Né?
Sempre.
E então não. Porque tem muito sindicato pelego, né, também. Né? Que tá sempre a favor do patrão, tá ali mais é pra se adiantar.
Uhum.
Né? Claro, tem gente boa em sindicato, tem sindicatos bons, mas tem também esse sindicato, né, que.
Tem, não, mas o que pior de tudo são esses famosos oligopólios, né? Os caras põem o preço que querem, vira lei. Eu tava vendo, eu até comentei isso no Hidrops, né? No dia do plano, no dia 1º de março, fizeram uma entrevista no jornal do SBT, numa padaria lá em São Paulo. Então o cara tava dando a entrevista e atrás tinha um cartazinho dizendo assim, pão francês, 30 cruzeiros. Aqui em Porto Alegre, é a mesma coisa que o cacetinho, tá? Aqui em Porto Alegre, naquele dia, o pão era 50 cruzeiros. Ou seja, quase o dobro. O mesmo pão. Sendo que em São Paulo o pão é tribom. Aqui não é muito bom. Lá eles fazem.
É horrível.
É horrível. Lá é tribom, uma das melhores coisas de São Paulo. Cara, se em São Paulo, que o salário é bem mais alto, o padrão de vida é bem mais alto, eles pagavam 30, enquanto a gente pagava 50 pelo mesmo pão. Pô, manda matar, a gente paga quase o dobro. Agora a gente tá pagando 56, lá deve estar, não deve ter chegado a 40 ainda. Pô, pá, cara, manda matar, né? Isso é o oligopólio do pão. Uma vez o Paulo Santana escreveu sobre isso, disse que alguns padeiros até gostariam de vender mais baixo, mas eles não podem, porque é uma lei que eles lá têm que seguir, que é ditada por esse oligopólio do pão, né? Ah, é pra matar, né, cara?
É, pode crer, por exemplo, esse cara aí, agora o que que tem, por exemplo, que existe um cara como esse Gabriel Pensador aí, né? Pô, que bom que tem um cara como esse, sabe?
Isso
que,
aí.
E tá conseguindo até tá entrar dentro da mídia, sabe?
Isso aí.
Porque o cara é bom, sabe? O cara dá aquela musiquinha ali, não sei se aquilo ali, em dois toques ali, ele deu um monte de toque de trilha, sabe?
Ali, aquela, esperando o quê?
Pois é!
Vou botar de novo, Viajandão, aquela vinheta, ou me enganei?
O cara é tribuno, né?
Uhum.
E seguinte, ele dá todas, sabe? Seguinte, e o cara tem mais que ser revoltado. Se o cara for quietinho, sabe? Achar tudo bem e só pensar assim dele, assim, que eu quero ganhar mais dinheiro, sabe? Não se preocupar com o resto. Quando ele vê o seguinte, no futuro ele pode ter os filhos dele, tudo na merda, né? Porque o... Desculpa assim, mas é...
Uhum.
Pra onde que tá caminhando, né? O Brasil, né? E esses países subdesenvolvidos, como Argentina, México, Peru, que os caras dizem que resolveram um problema de inflação, não sei o quê. É outra miserereza.
Yeah.
É miserê mesmo,
sabe?
Aqui a gente sabe como é que é.
A Margaret Thatcher está dando uma entrevista aqui na Veja dessa semana e ela fala assim que parece claro para ela que o Brasil não teve ainda um bom governo capaz de atuar com base em princípios, né, na defesa da liberdade, sob o império da lei e com uma administração profissional. Bastaria um período assim, acompanhado de uma verdadeira liberdade empresarial, para que o país se tornasse realmente próspero. Ela acha que quase todos os países do mundo já conseguiram combater a inflação e que a gente vai conseguir uma hora, entendeu? Não sei como, mas o que falta é isso, cara. Falta eficiência e profissionalismo.
É, mas tem muito país aí, ó, que resolveu o problema da inflação.
De uma forma horrível.
O problema do povão continua mesmo.
Sim.
E, por exemplo, assim, na Inglaterra, serviço de saúde e, por exemplo, de assistência a quem tá meio na pior, assim,
uhum.
é uma porcaria, sabe? Outro dia eu vi um documentário, né? Tem uns documentários, às vezes, no 10 ali, antes do filme, aquele do... Tem aquele Cine Clube Banco do Brasil, né?
Sim.
Que tem uns documentários ali que são legais. E os caras mostrando, assim, um cara lá que tava na pior, assim, o cara, pô, mandava ele pra tudo que é lugar e nunca resolvia o problema dele.
Uhum.
Quer dizer que tem que abrir muito o olho, porque esse país desenvolvido, né? Claro, é muito melhor do que aqui, né? Mas, seguinte, mas muito do que nós sofremos aqui é por causa que eles estão numa boa, né?
Claro.
Então, é o seguinte, então, não sei, né? Eu acho tudo meio gozadinho, assim, sabe? Eu não engulo muito umas histórias, assim, com Margaret Thatcher e, sabe?
Não, cara.
E esses americanos querendo dar toquezinho.
Não, assim, mas a gente não pode passar a vida inteira, entendeu? Culpando a colonização e o imperialismo pela nossa situação. Agora, aqui, claro que tem, mas tem milhões de outros países que também sofreram processo de colonização, né, desses países imperialistas e hoje estão tendo uma vida própria. O que faltou, o que falta ao Brasil, para mim, é competência a nível administrativo, entendeu? Porque o cara tem um discurso, aí quando ele assume que se ele for eleito, ele muda o discurso e aí é aquele Deus dará, entendeu? E...
Tem cara que é empresário aí, seguinte, é tricompetente na empresa dele para ganhar
pra ele.
Mais lucro, né? Mas aí de repente ele entra pro governo, entende? E aí é o seguinte, aí ele fica tricompetente em ser ladrão, né? Porque ele quer dinheiro, entende? Então, enquanto tiver eles sempre, eles dominando ali, eu acho que nunca vai mudar nada, entende? Tem que ser gente da massa também envolvida ali no meio, porque não adianta só esses técnicozinhos, sabe? Esses empresáriozinhos, não adianta, sabe? Tem que ter participação do povo nas decisões. Não dá para deixar tudo na mão de cabeças, grandes cabeças pensantes, que na verdade é o seguinte, a gente já está cansado de saber que muitas dessas cabeças pensantes, né, elas já passaram pelo governo, ou sempre tiveram uma influência, né, nas histórias. Então quer dizer o seguinte, que não é talvez esse lado aí de porque o cara é competente, sabe? Porque de repente é o seguinte, o cara está no poder, o cara é do lance do lucro, do não sei, sabe, de querer cada vez mais pra ele, o cara vai se adiantar, querer se adiantar e adiantar ao lado dele e não tem, sabe? Então não sei, sabe? E corrupção existe nos países desenvolvidos também, sabe? Claro, de repente lá às vezes os caras vão pra cadeia, entende? Aqui é o seguinte, aqui é o Collor de Mello tá aí, né?
Certo. E aí, a propósito disso, eu queria sugerir às pessoas a leitura do livro Os Donos do Congresso, que são três jornalistas que fizeram, Fernando Rodrigues, Gustavo Krieger e Elvis César Bonassa. Eles são da Folha de São Paulo. E eles escreveram um livro que tem, inclusive, um encarte especial na revista General, que está nas bancas, e eles contam o que não veio, não chegou a ser divulgado, e como que aconteceu a tal da CPI, essa do orçamento, nas internas. Ele conta, assim, desde quando o Ibsen era presidente do Congresso e tinha o Benevides no Senado, que eles fizeram uma hora com chave para não deixar fazer. Naquela época já queriam fazer uma CPI do orçamento. Hoje a gente sabe por quê, né? Mas aqui ele fala lá pela Santos o seguinte, ó. O caso dos sete anões é emblemático para se entender o Brasil. Há anos, os jornais noticiam a atuação dessa mini alcateia. Provas já apareceram em profusão, mas eles continuam soltos com os milhões de dólares nos bolsos. Dinheiro, aliás, que ninguém discutiu até agora se vai ser ou não devolvido. Quer dizer, o máximo que pode acontecer é o cara ser caçado. E pode ser que nem seja, né? Aí, de repente, o cara tem conta na Suíça, no escambau, tá rico, milionário. Não vão devolver, cara.
O cara tá dando risada.
Tá dando risada. Vai morar na Suíça, vai morar nas Ilhas Gregas, sei lá o quê. Mas é isso, né?
Vai ficar por aqui mesmo. Vai ficar
curtindo. Não, e perigas... É, ser caçado, dar um tempo, voltar a ser eleito e, pô, aí é brabo, né? Bom, mas vamos deixar assim então, porque estourou, tem...
Uma coisa aí, outra hora, rolou aí um Guns N' Roses com Hair of the Dog, né?
É.
Eu queria ouvir Hair of the Dog com Nazaré mesmo.
É, exatamente. Ah, tu quer ouvir com Nazaré?
É, com Nazaré.
Tá, mas aquela ali tava boa também, né?
Porque aquele play do Nazaré é tribonça.
É, então tá, vamos providenciar pra ti. Tá, falou então. Saideira, vamos lá. Bom, saideirinha então, vamos lá, tem alguém aí pra falar? Tem que ser rápido, alô?
Beto, meu nome.
Fala, Beto.
Detalhe seguinte, eu sempre gostei do Gabriel, gostava dele pra caralho. Mas depois que eu fiquei sabendo quem é o pai desse rapaz, eu...
Quem é o pai dele?
Sabia que o pai dele foi responsável pela campanha, pelo marketing da campanha do Collor?
Não, não é o pai, é a mãe.
A mãe que seja o pai.
Foi a mãe, a Belisa Ribeiro. Ah, mas que culpa o cara tem, cara? Não. Ela me... Não, até vou dizer mais. É. Ela saiu exatamente quando botaram aquela tal de Lurian, aquela mulher que acusou o Collor de ter... No Collor nada, o Lula de ter obrigado... obrigado a fazer um aborto, lembra? Foi aquela mulher que desempatou a jogada. Quando eles botaram aquela mulher para fazer esse jogo baixo, ela brigou com o cara que ela não concordava e ela saiu. Quer dizer, ela não tá tão suja assim. Ela acreditou no cara como muita gente boa acreditou. Agora, mesmo que ela fosse uma assassina ou sei lá o quê, o que, que o cara tem a ver com isso, cara?
Eu preferia que ele não tivesse essa ligação.
Pá, mas não, ela não é assim tão... Não, dos males o menor. Ela não foi em nenhum momento uma... Ela não fez nada de errado, na real. Ela até saiu fora na hora certa, manteve a dignidade.
Tá todo mundo amarradão nele, mas não vamos sossegar, né?
Não, tá certo, mas eu acho que culpar o cara pela...
Não,
só falta... Mas amanhã ou depois vão dizer pro Bruno assim, pô, mas tua mãe é aquela Cátia lá da Ipanema. Pô, o cara não tem nada a ver com isso, meu. Peraí.
Tomara que não tenha.
Não, cara, pera um pouquinho, cada um faz, mas é que ela não fez nada assim tão ruim.
Eu não quero tirar os méritos dele, entendeu? Eu acho que, pô...
É, mas agora tu dizer, pô, então tu não vai deixar de gostar do que ele faz, porque a mãe dele fez não sei o que.
É que eu fiquei desconfiado outro dia, porque eu disse, pô, a ascensão do cara assim foi, né...
Não, mas ele não gosta até... eles nem se dão muito bem, assim.
É mesmo?
É. Ele nunca gostou, tanto é que quando ela tava com ele ainda, ele fez a música, tô feliz, matei o presidente. Mas então é isso, vamos encerrar porque o tempo estourou, valeu a participação.
Valeu.
E semana que vem tem mais.